Bom dia, Marcelo, bom dia a quem nos acompanha. Eu estou nesse momento aqui na Lagoa da Conceição, que é um dos bairros que mais protesta em relação a essa questão da própria pichação. Nesse momento eu me encontro aqui praticamente no centrinho, onde a gente tem vários pontos que estão sofrendo com essa pichação. Conversei com vários moradores agora pela manhã e a gente tem quase uma unanimidade aqui. Para quem nos acompanha por imagens, Marcelo, estou lá em frente a uma loja que foi pintada, assim, me informaram, no mês de março, final do mês de março, ali início do mês de abril. Não deu duas, está tudo pichado. Quem nos acompanha por imagens pode observar essa questão das pichações, mas isso é no andar térreo, porque no andar superior também, na fachada também tem pichações. Eu vou girar a câmera aqui para quem nos acompanha pelo YouTube, para que observe. Nos tapumes da própria obra da nova ponte da Lagoa da Conceição, onde não há o desenho do grafite, também é possível observar pichações. A loja ao lado do tapume também, até o vidro com algumas pichações, as laterais com pichações. Ou seja, isso acaba causando para os moradores aqui da região essa sensação de abandono. Até me informaram, enfim, dos 10 com eu conversei hoje de manhã, ou até mais, eu já perdi as contas aqui, Marcelo, de uma loja próximo ao Banco do Brasil, que também está num estado lamentável. E a gente vai ouvir agora alguns moradores que a gente acompanhou agora pela manhã, para ouvir a opinião deles sobre essa questão das pichações que estão ocorrendo aqui na Lagoa da Conceição e que já foi alvo de denúncias por parte dos moradores que chegou até nós. Vamos ouvir.
Roberto, não, a pichação... Eu acho aquela pichação boa, saudável, sim, mas daquela pichação fora de respeito, que chega na casa de um vizinho, no muro de uma pessoa que constrói, que está ali, coisa de picha, isso sim é uma falta de respeito, eu acho feio. Porque quem faz isso, quando vai fazer na dele, ele não quer, mas quando ele vai fazer na dos outros, é bonito.
Eu acho que precisa mais, as prefeituras precisam coibir mais esse tipo de ação?
Sim, claro, pô, imagina, o cara tem um monumento especial, o cara vai lá e picha o monumento, picha a coisa achando que tá fazendo uma coisa bonita, um tipo de protesto. Não, 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 isso é errado. A prefeitura tem que ir mais em cima, tem que pegar o jovem que faz isso, orientar ele. Não, não, pô, tu quer fazer isso, por que que tu não faz um curso, não faz um grafite, não faz uma coisa bonita do que tu pintar um muro de uma casa, ou pintar um barro, ou pintar um prédio, ou pichar qualquer coisa que fica deixa a nossa cidade feia.
Meu nome é Eliane. O que eu acho do pichação é horrível, né? O pessoal gasta tinta com a casa para pintar, eles vão lá e fazem uns rabiscos, que é horrível, né?
A senhora acha que a prefeitura deveria ser mais ativa nessa questão?
Sim, muito mais, né? Botar câmera ou ficar a gente rondando para ver... É um absurdo, né?
Jaqueline,
o que você acha dessas pichações?
Ah, eu acho que é ridículo, né? Então, eu acho que o poder público, sei lá, quem que tem as câmeras, fazer a pessoa que fez limpar, né? Pagar e fazer limpar, entendeu?
Tu acha que causa algum tipo de insegurança, esse tipo de coisa?
Também, né? Porque a gente não sabe, né? Lá pra cima também, na minha rua também, o ponto de ônibus tá tudo pichado, aí ninguém faz nada. Aí cada vez é sempre pior, eles não fazem nada. Então alguém tem que tomar
uma
providência?
Laurici.
Laurici, o que a senhora acha?
Eu acho que é uma questão de abandono para o bairro. O bairro é um dos mais bonitos, mais procurado pelos turistas. É um lugar lindo. Eu acho assim que deveria terminar com isso, né? Mas fazer o quê?
Bom, vimos aí quatro moradores que são a representação do que eu acabei recolhendo aqui de depoimentos hoje pela manhã. O que a gente tem aqui, Marcelo, eu vou girar um pouco a câmera, a gente tem instalação já de câmeras em frente à praça, o que já também ajuda a inibir um pouco essas ações, mas aonde essas câmeras não alcançam, aí a situação fica um pouco mais complicada, justamente em virtude dessas pichações acabam causando esse tipo de coisa. Para fechar, este é um dos prédios que foi pintado em março, e segundo os próprios funcionários ali, 3-4 semanas depois, já estavam pichados aqui na Lagoa da Conceição. Marcelo.
Isso aí não é um prédio público, né? É um prédio privado, né, Dados?
Prédio privado.
Exato. Então tá bom. São 10 horas e 19 minutos. Obrigado, Daros, pela participação. Eu já estou conectado aqui no link do Ligado na Cidade com o secretário de Segurança de Florianópolis, o Coronel Araújo Gomes. Coronel, eu tenho a impressão que o senhor tenha conseguido, né, ouvir aí as sonoras, ouvir as entrevistas, né, das pessoas que foram abordadas pelo repórter, o Cristiano Daros, agora pela manhã. A Lagoa da Conceição, nesse momento, é um dos locais, né, que mais tem sofrido, e esse é um problema recorrente. Nós temos registros do ano passado, de 2021, 2020, 2019, é um problema que ao longo do tempo vem se arrastando aqui em Florianópolis e é considerado como um ataque ao patrimônio público ou mesmo privado, né? Tem legislação específica para isso, inclusive conforme a lei dos crimes ambientais. Tem detenção aí prevista de 3 meses a 1 ano, tem multa e tudo mais. Mas é um problema que dificilmente a gente consegue resolver definitivamente, né? E durante algum tempo se consegue controlar. Ricardo, aqui não é, secretário? Bom dia.
Bom dia. A tua apresentação do tema é bem pertinente, Marcelo. Na verdade, a questão da pichação é uma questão que é um mal da cidade moderna, né? As cidades maiores têm nisso uma característica de vandalismo ou de produção de desordem bem frequente, ligada a movimentos que têm um discurso cultural, mas que, na verdade, acaba sendo uma ação de depredação de propriedades que não são suas, ou são de todos, que é a propriedade pública, ou é de algum particular que acaba sofrendo com a descaracterização indesejada do seu imóvel. E é um crime, né, uma ação cujo controle não é simples, porque a ação em si é muito rápida. Hoje se utiliza uma combinação de spray, mas também de canetas bem discretas, que não produzem ruídos, e uma assinatura, um tag, ele não leva mais do que 3 ou 4 segundos para ser feito por alguém que passa rapidamente, para, faz e segue caminhando, produzindo um dano bastante grande com uma ação bastante rápida. Na verdade, por ser crime, a competência de cuidar, de olhar, é das polícias primariamente e do município enquanto um responsável local pelas questões relacionadas à ordem pública, né? Ausência de crime, de desordem e de ameaça ao meio ambiente e à vida das pessoas. A prefeitura está investindo, Marcelo, nessa questão de uma maneira diferenciada nos últimos tempos, colocando prioridade no que a gente está chamando de hotspots, de pontos quentes de pichação. E aí nós temos a Lagoa, um deles, e a área central, o segundo, utilizando as câmeras para monitorar esse movimento, mas se baseando também em operações com a presença de agentes nossos da prefeitura, principalmente da Guarda Municipal, e agora contando também e pedindo o apoio da população no sentido de denunciar. Nós temos várias filmagens de pichações, onde foram feitas detenções, onde havia pessoas passando, onde havia pessoas olhando, havia pessoas desenvolvendo as suas atividades, e nenhuma denúncia, chamado a polícia ou a guarda municipal, foi feito no momento que estava ocorrendo.
Muito bem, são 10 horas e 23 minutos, o secretário de Segurança aqui de Florianópolis, Araújo Gomes, conversando conosco aqui. Inclusive até essa madrugada, né? Rapidamente houve uma ação da Guarda Municipal, não é, secretário? Só que dessa vez não foi na região da Lagoa, né? Foi na região central. Mas situação semelhante também?
Nós estamos dando uma atenção especial à região central, onde inclusive o CDL é parceiro numa ação de despichação do Centro-Leste, né? O Centro-Leste, que é aquela região mais antiga e tradicional ali do centro da cidade, está passando por uma revitalização. O prefeito Topázio estabeleceu como prioridade tornar aquela região funcional, próspera e com qualidade de vida. Então há um forte investimento na infraestrutura, mudança de calçada, de vias, troca da iluminação, estímulo a novas atividades comerciais. E por outro lado, ele determinou, estimulou a segurança pública municipal que atacasse alguns dos problemas que ali nós encontramos, e o principal deles é a questão da pichação. Essa noite, por exemplo, utilizando pessoas que denunciaram e depois o registro das câmeras, nós fizemos a detenção de 3 pessoas, né, que haviam pichado um equipamento público ali no Terminal Velho, que havia sido revitalizado, pintado há poucos dias. Isso, pô, é muito ruim, porque além da questão estética, representa tanto para o público como o privado um grande prejuízo financeiro. Nós temos casos de comércios ali na região do Centro-Leste que já pintaram a sua frente 5-6 vezes com recursos próprios, representando, obviamente, um custo financeiro muito grande. Nós temos a ação de despichação que é feita pelo CDL, em muitos casos, num determinado período de uma semana, se limpou toda a região e 3 ou 4 dias depois nós tínhamos já a região pichada novamente. Então a prioridade vai ser bastante grande nesse sentido. E a Lagoa, com certeza, está no radar de atenção dos nossos esforços.
Secretário, no caso das situações, um indivíduo sujeito ali é pego em flagrante, o que acontece de fato? Ele acaba sendo criminalizado, porque tem uma lei vigente, né, que prevê essa questão de detenção de 3 meses a 1 ano, ele paga a multa. E o ideal não seria também fazer esse indivíduo pintar de volta o que ele acabou de estragar ali?
Nós temos aí 2 questões. Ele é criminalizado, mas não fica preso, porque como a pena prevista é abaixo de 2 anos, ao invés de um flagrante é feito um termo circunstanciado e ele assume o compromisso de comparecer em juízo, ele resta solto. Entretanto, na audiência de transação penal, pode ser estabelecidas medidas que dificultem ele voltar a delinquir. Por exemplo, uma proibição dele voltar à noite na área central onde ele foi pego pichando, ou a proibição de portar equipamentos utilizados para o picho, ou frequentar grupos que trabalham essa questão contra o picho. Isso hoje não acontece. O que nós estamos fazendo, ô Marcelo? Na verdade, a prefeitura, através de um núcleo de segurança institucional, de inteligência, está cadastrando todos os casos, está cadastrando aquelas assinaturas que eles fazem, que são as chamadas tags, e aí uma mesma pessoa utiliza a tag em tudo que ele faz. Ele tem 2 ou 3 tags em tudo que ele faz, ele utiliza. Isso permite, quando a gente pega quem é o dono de uma determinada tag, de saber todos os lugares onde ele pichou. Quando é local público, a gente está remetendo à procuradoria do município para que ingresse com uma ação para cobrar o custo que foi para pintar. E quando é privado, nós temos uma parceria com o CDL e um escritório está representando contra essas pessoas pro bono. O que é pro bono? De graça. Como uma ação de cidadania. Então, nós temos já alguns casos em andamento, né? Nós tivemos algumas operações onde as pessoas foram identificadas, foram categorizadas, e esse ressarcimento está sendo buscado. E, por último, a gente tem uma parceria com a Polícia Civil, um convênio, para investigação criminal de ações que a prefeitura desenvolve na área administrativa. E há pouco mais de 2 meses nós cumprimos mandados de busca e apreensão na casa dos pichadores para apreender material de pichação, assinaturas, cadernos que eles utilizam para marcar suas assinaturas, e isso servir de subsídio para ações futuras, não só criminais, mas essas ações de cobrança. Então, a ação está sendo bastante firme, utilizando inteligência e tecnologia.
Secretário, é um trabalho que não acaba mais, né? É enxugando gelo. Se a gente for olhar do âmbito da justiça, o ideal é que o sujeito que cometesse esse tipo de crime também pegasse uma cana, né? Porque é o tipo da delinquência que só traz problemas para a sociedade. E uma outra questão, para a gente fechar aqui, muitos ambientes em que não há revitalização, ou que não são tratados, que não tem a manutenção, eles acabam se desenvolvendo, né, como foco principalmente de criminalidade, né? Se a gente for observar.
O prefeito Opazio assimilou muito e tem utilizado o conceito das janelas quebradas, né, que foi enunciado por alguns cientistas do comportamento social.
Sim.
Então, o que se diz é que um ambiente que tenha marcas de vandalismo, descuidado, de sinais de que aquela área territorialmente não é de ninguém, ou ninguém cuida dela, ninguém se preocupa com ela, ela envia sinais de favoráveis a que as pessoas cometam outros crimes. crimes. Então, quando o criminoso procura um local para cometer determinados tipos de crime, pichação, janelas quebradas, carros abandonados, mato crescido, são sinais de que naquela área não há pessoas olhando, não há pessoas atentas ao que acontece naquela região. E isso funciona como um atrator de outras modalidades mais graves. Por isso mesmo o prefeito tem investido numa zeladoria forte, quer dizer, uma secretaria que agora exclusivamente cuida da cidade, corta grama, pinta meio fio, conserta as coisas, e a segurança pública atacando as questões envolvendo os sinais de desordem com característica criminal, como é o caso da pichação e do vandalismo.
Pois não, conversamos aqui com o Coronel Araújo Gomes, secretário de Segurança de Florianópolis, os ouvintes da Jovem Pan News recebendo aqui as informações mais atuais.